Edi, a gente percebe que isso, inclusive, um crescimento ao longo dos anos do movimento do MS, do MTST, que vocês acabaram se tornando uma sociedade dentro de uma sociedade, que inclusive um modelo de sociedade. Discute-se tanto hoje em dia sobre sistemas políticos que a gente tem, que o que a gente tem e o que a gente já conhece, o que existe, já não funciona mais. A necessidade de se estudar novas formas de se transformar e se moldar e montar uma sociedade. E aí eu pergunto para você, nesse contraponto político, quanto está sendo trocado de fato, quanto a política e política pública mesmo, né, lá, os caras, estão estudando o que é feito dentro do MTST? Porque, volto a dizer, é uma sociedade dentro de uma sociedade que funciona.
Olha, não posso falar que estão estudando sobre a gente, mas o que eu falo é o seguinte: nós temos um modo de se organizar e a gente mostra que a gente vai fazer, o MTST vai fazer 25 anos esse ano, né? Então são 25 anos de muita construção, né? De formação de indivíduos que lutam coletivamente, né? Então não é fácil você pegar uma pessoa que entende os seus direitos e que lutam por isso, né? Então a gente tem essa dinâmica mesmo, né? Como você colocou, a cidade dentro da cidade. É o modelo da cidade que nós queremos. É essa. É quando eu falo da gente fazer esse país uma ocupação, a gente está falando que ao longo do processo nós tivemos nossos direitos invadidos. Né? E quando você entra no movimento, você sabe que você está ocupando e que nós temos que ocupar ainda mais. Né? Porque a gente vive num lugar que falar de política é feio, né? Só que nós somos seres políticos, né? É entender que eu, enquanto mãe de quatro filhas, eu tenho que me levantar e pensar quanto a gente consegue se levantar, né, vivo, né, sem nenhum problema. Entender que a gente vai ter que lutar por alimentação. Será que vai ter o café da manhã? Será que vai ter o almoço? Será que meu filho vai para a escola? E se ele for, será que ele vai voltar bem? Né? Então, a gente entender essa dinâmica de cidade, né? Entender que a gente, ao longo do processo, o que nos deixaram foi a luta. E a gente luta aí muito bem. Só que entendendo que a gente tem que avançar cada vez mais, né? Então, por isso que, quando eu falo do maior movimento da América Latina, é falando de movimento que não fica em uma liderança, são várias lideranças atuando junto, se constroem na luta, que se encontram na luta, e que falam, eu posso mudar meu bairro, né? Eu acho, eu moro lá há 50 anos e eu não vi esse problema. E quando eu entro nas ocupações, começa a ter essa visão mais ampla, tipo, caramba, eu tenho que lutar pelo ponto de ônibus, eu tenho que lutar pelo postinho do bairro, eu tenho que lutar pela creche, tem que lutar por várias coisas, e aí você tira aquela venda que a sociedade coloca na gente, né? Então, se eu não tivesse entrado no MTST, eu não seria essa mulher que eu sou hoje. Que eu posso falar, que eu tenho, sabe, tem um voz, eu fez, e a gente se constrói junto na luta. Então, lógico, vai dar medo para algumas pessoas, as pessoas. Imagina uma empregada doméstica que conhece seus direitos,
Ah,
que luta
sim.
por isso.
Dá
Dá medo, né?
problema. Olha o poder que você dá para o ser humano. Ah, e um
Acho que só.
poder, e um poder que é um direito dele.
É um direito, na verdade é um direito. Direito que as pessoas olhem e falam, nossa, esquisito, né? Era pra você passar na limpeza, né? Você tá falando.
Acho que o que a Edi tá falando também, né, é que acho que o movimento ele olha muito para a necessidade do agora e já constrói aí um depois, né? Então, por exemplo, agora na pandemia, a abertura das cozinhas solidárias, né? Pô, tem gente passando fome, né? É o agora. Não adianta a gente ficar criando, né, uma política, tentar uma política pública para depois, enfim, não, cara, é agora. Então, assim, ou o movimento, ou o contrate quem luta, né? Que a gente, o setor de tecnologia acabou criando, enfim, né? Das pessoas que moram nas ocupações poderem conseguir trabalho. Então, tem um aplicativo que você entra lá e você pode contratar uma diarista, um marceneiro, qualquer pessoa, né? Então, assim, acho que é isso que é bonito no movimento, né? E é movimento mesmo, né? A gente olha para a necessidade e faz alguma coisa com isso, né?
E não
Enfim.
destrói depois, né?
Essa acho que é a grande questão.
A coisa se mantém.
A coisa se mantém. Você constrói isso agora, você atua na necessidade do momento, porém essa necessidade talvez volte a acontecer, porque a vida é cíclica. Uhum. Então essa necessidade, ela volta a acontecer e aquilo já está posto, exato, já está montado. Né? Eu sempre falo, se a gente tivesse aqui no Brasil um gabinete emergencial de caos, de você não passaria, a gente não teria passado pelo que a gente passou, talvez. Bom, talvez tivesse, né? Porque o governo.
Mas
que
acho que
tá
a gente
posto,
teria passado, de uma,
passado
outra
de uma outra forma.
E
isso não é novidade, isso é feito lá fora. Você tem gabinetes que cuidam de situações extremas dessas já pensando. Porque é isso, você não espera uma pandemia, você não espera Brumadinho, você não espera o que está acontecendo na questão climática no Rio de Janeiro, agora em Fortaleza, você não espera esse tipo de coisa. Então,
você age, né?
Você age, exatamente, aí você não destrói, você monta uma situação dessa e não destrói. Por isso que eu falo que isso é um parecer meu pessoal, uma opinião total. Para mim, o que é posto dentro do movimento é um exemplo de como se fazer política para todos, de fato.
E aí, Edi, você é pré-candidata a deputada estadual por São Paulo. Eu conheci a Edi no domingo, hoje é quinta-feira, e eu fiquei apaixonada por ela. Ela fez uma fala que eu chorei. E eu falei, gente, essa mulher precisa ser escutada, eu preciso levar essa mulher para o programa. Então, qual a importância de termos mais mulheres na política e quais são as pautas da sua campanha, Edi? Meu voto é seu, Edi. Publicamente aqui.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Olha, é assim, eu jamais me imaginei, até porque quando eu coloco lá atrás, como eu estava aqui em São Paulo, né, e essa necessidade de se encontrar, de me organizar, é porque eu nem sabia o que era política, né? Não sabia que o que eu fazia diariamente era política, da sobrevivência. E eu, ao longo, consegui, mesmo terminando meu ensino médio muito tarde, já com 34 anos, eu consegui colocar uma filha na federal, sabe? Então, são por esses tantos não que a gente escuta, que a gente tem que ocupar esse espaço. A gente tá falando de um espaço que não atende nossas demandas. A gente falou agora da fome, da questão da moradia, a gente está falando do acesso a um posto de saúde, a gente está falando do direito à juventude, preto e periférica, conseguir ter acesso ao centro, conseguir sobreviver, lutar contra o genocídio, contra o silenciamento de nossas vozes. Quando a gente fala de violência doméstica, somos nós, as mulheres negras, não esquecendo que as mulheres brancas também sofrem violência, mas somos nós que estamos ali e que não temos para onde ir, que estamos, sabe, numa redoma da sociedade que estamos esquecidas, né? Então, que a gente ocupa esse espaço para colocar nossas demandas. A gente fala que é empregada doméstica, mostrando sua importância, mostrando que somos nós, mulheres negras, que também mexemos no PIB desse país. Somos nós, e por mais que não nos olhem como trabalhadoras, nós somos trabalhadoras, né? E nós resistimos ao tempo, né? Somos nós que estamos ali, que muitas vezes não recebemos nenhum salário, não somos registrada. Mas a gente está ali, que a gente doa o nosso tempo, a nossa vida para cuidar de outras famílias. E fazemos isso com muito amor, com muito carinho, e tratando, sim, de uma família que a gente vai se construindo ao longo do tempo. Então, que a gente consiga falar da moradia, dessa criminalização que a gente sofre, né, da moradia, e por que que a gente luta por moradia. Então, que a gente consiga entrar na Leste e traga todas essas mazelas que eles falam que é errado, a gente coloca o dedo na ferida lá dentro e fala que isso é direito. Que isso é direito. Que o que eles fazem com a gente não é direito. Eles não falam de deveres. Quais são os nossos direitos? Nós sabemos que temos direitos. Então, que a gente coloca nossas demandas lá dentro. É importante colocar lá dentro nossas demandas, que esse ano venha, né? Bastante mulheres negras, LGBTs, sabe? Que a gente ocupa aquele espaço, que a gente dê vida, que coloca nossas demandas lá dentro, né? Porque tem mulheres que falam assim, é um lugar intimidador, um lugar que dá medo. Eu falo, não, a gente não tem que ter medo. A gente já sobrevive nesse país.
Sim.
O maior ato de coragem do brasileiro ultimamente é levantar da cama. O que vem depois é consequência daquilo, porque já é difícil levantar da cama.
É. E você sair vivo, se você conseguir vencer, aí pensar em comer.
Pois é, pois é.
Eu acho que 2020 ele vem como um negócio que foi muito... Porque quem achava, quem tinha casa, que falava, tenho minha casa, tô tranquilo, porque o que o governo ele faz com você? Te dá trabalho, te dá uma ocupação, né? Você ocupa a tua cabeça com outras coisas. E você acaba entendendo que você, com a moradia, não é tua, é que você paga aluguel. Você começa... É engraçado como eles fazem com a gente, né? Essa divisão, eles conseguem dividir a sociedade, né? E aí você começa a entender na pandemia que, caramba, minha casa não tinha televisão, não tinha Wi-Fi. Se eu pagava aluguel com despejado, né? Se eu morava de favor, e aí já sabe como quem mora de favor sabe muito bem como funciona. Então você começa a entender toda a dinâmica, né? De abandono mesmo. De falar, realmente, se eu parar, eu não vou conseguir sobreviver, não vou conseguir me manter, porque não existe uma política que vai me garantir, pelo menos, ficar em casa recebendo alguma coisa. É o auxílio emergencial que veio, né? Depois de 2 meses, que veio depois de muita pressão, o MTST estava, o pessoal estava nessa sentida lutando para que, de fato, viesse um auxílio emergencial, não de R$200, que era o que queria. Estava porque o governo queria R$200 e a gente conseguiu chegar a R$600, chegando até R$1.800 para aquelas mães solo, com filho acima de 18 anos, que estivesse trabalhando. Então, a gente está falando disso. A gente está falando de realmente conseguir viver com dignidade nesse país.
Ô, Carol, esse governo, ele deixou... Incrivelmente, esse governo conseguiu deixar uma herança em todos os setores, uma herança péssima para a gente, que a gente vai precisar de muitos anos para se reerguer, entender para onde a gente tem que de fato ir e como se curar, né? E aí eu te pergunto, no teu setor da saúde mental, e sobretudo para as minorias, né, as mais vulneráveis. Qual é a herança que esse governo está deixando, né?
Nossa!
Senta que lá vem história.
Eu acho que a gente tem percebido assim, uma lógica, que até o Christian Dunker fala de condomínios, né? Então você vai se isolando na sua bolha, no seu condomínio, ao mesmo tempo que você não vai praticando essa alteridade, né, que a gente precisa, né, que é necessário, enfim, que é nosso, né, de olhar para o outro, enfim. Eu acho que o que esse governo, o que ele está criando muito bem é isso, né, essa divisão que a Edi acabou de falar aí. E eu acho que essa lógica manicomial também, né? Então, aquele que não é bom, aquele que nos incomoda, a gente exclui, a gente... Gente, na campanha do Guilherme, que também foi de vereadores, eu encontrei um vereador tentando ganhar o meu voto no mercado aqui embaixo. E ele estava me dizendo que ele ia pegar as pessoas da Cracolândia e ele ia criar lugares no interior da cidade, no interior de São Paulo, para colocar as pessoas todas lá e ficarem lá. É isso, né? É ir criando essa naturalização dessa política manicomial de que a gente precisa separar, de que a gente precisa excluir o outro, que a gente não pode viver,
excluir, segregar,
pelo amor de Deus,
viver com a diferença, enfim. Essa é a marca desse governo, né? Eu não consigo te responder isso, né? O que mais, ou o que a gente vai poder fazer com isso, ou quais serão, assim, o que vai acontecer a partir disso, mas eu acho que a gente tem que lutar hoje, a gente tem que perceber o que a gente pode fazer hoje para que esse amanhã não aconteça de alguma forma, né? E eu acho que é na luta mesmo, não tem outro lugar, assim, né? Acho que cada um luta com as ferramentas que tem, da maneira que consegue, mas o que a gente não pode é deixar que essas pautas avancem, né? Acho que é um pouco isso.
Meninas, a gente está chegando ao fim, infelizmente, mas para finalizar, né, eu queria contar para quem está nos ouvindo que recentemente nós três, eu, a Edi e a Carol, estivemos reunidas em um encontro com o Guilherme Boulos, né, no Instituto Gerado, para pensar política, pensar pautas. E eu queria escutar das duas, para a gente finalizar aqui. Qual a importância da palavra e da escuta?
É fundamental, assim. Eu acho que através da palavra, né, você consegue ao mesmo tempo pensar a violência que você sofre, né, o momento que você está vivendo, e principalmente o que, que você pode fazer com isso, né? E aí eu acho que o movimento é tão importante, porque você nunca está sozinho, você está sempre com outros, né? E com outros e com outros. Então a sua palavra, ela ecoa, a sua escuta, ela fica mais forte, né? Porque você também não escuta sozinho, né? Você tem sempre outros para escutarem com você, pensarem juntos e juntas o que, que dá para ser feito. Então, acho que pensando no MTST, na importância da escuta e da palavra, é sempre um trabalho articulado, né? Você nunca está sozinho e sozinha. E eu acho que é isso que é importante.
Eu sempre falo da escuta, eu acho que aquela... Assim, a sociedade, ela não escuta, ela não escuta a gente, uhum. Quer saber do problema, né? Eu falo que, assim, as paredes, elas vai deixando a relação fria. Então, nas ocupações, você acaba se encontrando, uhum. Entendendo? Se eu sofri violência doméstica, o problema não é meu. Isso é um problema que tem que ser discutido, que a gente tem que resolver coletivamente, sabe? É você entender que quando você vai falar isso nessa demanda, tudo bem? Quando você vai falar, você tem alguém ali que está pronto a te ouvir e pronto a te dar também a palavra, te orientar, onde você pode procurar um local que vá te atender, a gente vai junto. Então você não está só. Então, quando a gente fala de escuta, é entender que você não está sozinho, que você não está gritando sozinho em meio da multidão, né? Que é isso que fazem com a gente. Quando a gente fala de uma pessoa falando, hoje eu falo muito. Sou uma pessoa que eu sempre gostei de falar, mas hoje eu falo ainda mais entendendo o meu lugar na sociedade. Né? Até então falava, aí eu ficava, será que eu tô falando besteira? Será que eu tô falando a palavra certa? Sabe? Será que tá certo esse jeito de se expressar? Você vê que, não, que tá certo, cada um tem seu jeito, né? E é esse jeito que faz a diferença. Então, quando a gente entende que a nossa voz, ela tem ela muda a realidade de muita gente, a gente começa a falar mais. A gente começar a escutar mais também. Que é importante essa troca da escuta, uhum. Da fala e da escuta. É fundamental para que a gente consiga entender o problema de cada lugar, por exemplo. Cada pessoa, cada indivíduo tem um problema particular e que muitas vezes se guarda, que nas ocupações você vê, caramba, se eu falar, vai se resolver. Se eu falar, se eu só colocar isso aqui, vai mudar a realidade daquele companheiro ali, daquela companheira. Então a gente vive nessa... Quando a gente fala de companheiro, é uma palavra também que eu nem entendia, nem sabia o que era isso. Né? Então, quando a gente fala que nós temos um companheiro, você andar e precisar olhar para trás, então o companheiro atrás, ele está cuidando de você. Uhum. Você não está sozinho, sabe? Então, quando a gente se divide na sociedade, eu completamente tive depressão também, que me isolei, me fechei no mundo, não queria falar com ninguém sobre o meu problema, porque na minha mente eu ficava assim, será que alguém vai querer saber esse problema? Será que essa pessoa não vai querer usar desse problema para massacrar ainda mais? Né? Então, isso que é importante, a escuta, e a gente entender que a gente está com um problema, que a gente precisa procurar outras pessoas mais que entendam o nosso processo, que discute. Muitas vezes é só escutar mesmo, né?
Meninas, eu amei escutar vocês.
Incrível, incrível. Edi, eu vou aqui me convidar. Eu vou me convidar para te visitar na ocupação.
Vamos, quero ir junto.
Quero te visitar na ocupação, de verdade.
Tá convidadíssima, ainda mais. Ó, pode também nas cozinhas solidárias, viu?
Maravilha.
É importante. Maravilha. Tá bom?
Pode. Meninas, muito obrigada.
Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada.
Bom dia, quero agradecer o espaço aqui. Entre elas, né? Entre nós, né? Que bom, que delícia a gente estar aqui discutindo. E falando, pensando um pouquinho. E entre elas, eu acho que é falar, né?
Uhum, exatamente.
Nós falemos, né? Nós construímos juntas. Então, muito obrigada. Gratidão por esse espaço.
Nós que agradecemos. Vamos sim.
E ocupações, estou esperando você.
Um beijo, obrigada. Meninas.
Beijo,
tchau, tchau.
Enorme.
Beijo!
É isso, Paty. Nossa.
Incrível, né?
Não, é sempre uma lição pra mim de tudo. Temos a nossa coluninha semanal, né? Vamos chamar nosso entre aspas, Paty.
Vamos.
Entre aspas.
Oi, boa noite. Eu sou a Elma, coordenadora do G9. Moro aqui desde a segunda semana da ocupação. Tem 6 meses que eu sou ocupante. Estou aqui com minha filha. E viver dentro da ocupação é... Como explicar direitinho? Viver na ocupação é saber compartilhar, ter empatia pelo próximo, saber receber as pessoas que chegam, querendo uma informação. Às vezes a gente não sabe responder, mas tem uma militância que atende a gente muito bem. E é assim. Acordo às 7, faço café com os outros companheiros. Tudo é compartilhado. Banheiro, cozinha. Aqui todo mundo é como uma grande família. E no meu ver, para falar direitinho, para não sair errado assim, como explicar com um sentimento. Temos umas pessoas mais, outros têm menos, mas todo mundo um se ajudando, um ajudando uns outros. E durante esses 6 meses, coisa que eu nunca tinha feito, é depender de um próximo, e aqui a gente é tudo assim, um depende do outro. Para minha cozinha funcionar, eu preciso do vizinho, do amigo, do companheiro, e as doações que chegam, e a gente tudo depende disso, das doações, de um companheiro que traz um leite, outro traz um açúcar. E eu aprendi a viver assim, que antes eu não sabia, saber cozinhar para mim ou no trabalho. E hoje cozinhar para bastante gente, um acampamento grande, eu aprendi a compartilhar, eu aprendi a respeitar, eu aprendi a ser mais tolerante, que eu era insuportável, não sabia como era viver com muita gente. E hoje eu aprendi a isso, a viver com mais gente. E dividir tudo não é fácil. A gente está dividindo até o pão, a gente divide, o café, se tem um pouco, a gente divide aquele pouco. E é assim que a gente vive. Então, é uma experiência muito boa. Coisas que a gente não viveu no dia a dia, a gente aprende a viver. E eu acho que é isso, né? A gente aprender a se respeitar. Então, nesse respeito, eu aprendi muito, porque é um aprendizado. Eu era muito ignorante, eu não levava desaforo para casa. E hoje eu aprendi a ser mais tolerante, ter mais empatia com o próximo. Quando a gente tem as coisas que é só minha, é fácil. Quando a gente tem uma coisa que é nosso, não é só minha, eu vou dizer a palavra nosso, porque é assim que é aqui. É nosso, não é só meu. O pão é nosso, o café é nosso, a cozinha é nossa. E antigamente era tudo meu. Tudo para mim, era da minha casa, era eu que mandava, era eu que fazia o que eu queria. E viver compartilhando tudo é aprender. Aprender a ter amor ao próximo. Aprender a ter respeito, mais respeito pelo próximo. E é uma experiência muito boa. No meu ver, é diferente, né? Mas uma experiência muito boa.
Terminamos mais uma quinta parte.
Nossa, o programa de hoje foi...
Gosto.
Nossa, foi pancada, né?
Não, gosto.
A gente vai terminar aqui emocionada, né?
Sabe?
Toda vez que eu escuto mulheres incríveis assim, nossa, que bom, né? Que a gente tem gente como elas, né?
E eu vi isso daí.
Como nós.
E mulheres como elas me incentivam a continuar fazendo um programa como esse, sabia?
Exatamente.
É, para poder dar espaço, para poder trazer, para dar voz a tudo isso. E Você mais do que ninguém, minha amiga, sabe o quanto eu gosto de falar de política. Exatamente. E fazer política. Então, quando um programa desse vem, eu fico ursinhos carinhosos.
Lava a alma.
Eu fico muito ursinhos carinhosos, explodindo a barriguinha de arco-íris. Amiga, te vejo na semana que vem, então.
Sim, mas por falar em voz, vamos chamar uma voz aqui potente para encerrar esse programa de hoje.
E essa música.
Alta.
E essa música que me arrepia até o último fio do cabelo.
Bom, gente, pega mais essa mensagem. E encerramos com Maria Rita, com a música Comportamento Geral.
Um beijo pra vocês.
Um beijo e até a próxima quinta.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabar em seu carnaval. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabar em seu Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você
levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.